Alô, alô, amigos do Fantasy Podcast, seja muito bem-vindo ao episódio número 24. Estamos chegando na semana número 2 da temporada 2023, episódio 24, jogadores com a número 24. Quem que vem na sua mente aí? Nick Chubb, Chip Bailey, ex-corner dos Broncos, talvez. Enfim, lembrei você também, um grande jogador que veste a número 24, se fosse na NBA, claramente estaríamos falando aqui também de Kobe Bryant, um dos maiores jogadores da história. Gente, vamos lá para o nosso episódio número 2 da temporada. E depois de uma semana 1 de caos e de boas notícias também, uma mistura de sentimentos, a gente começa falando aqui das nossas waivers. E com grandes opções aí também para todas as posições. Assim como na temporada passada, a gente lista aqui, não pela nossa preferência, mas jogadores de acordo com as posições. Vai depender muito do que você está precisando dentro do seu roster. Tyler Allgeier, dos Falcons, running back, que dividiu aí os snaps com o Bijan Robinson. Aliás, o Bijan, que é uma das nossas grandes apostas para a temporada, foi um dos nossos my guys aí na pré-temporada, teve uma excelente temporada de estreia, mas o Allgeier também teve o seu valor e ainda está muito disponível em diversas ligas, né? Ele registrou 56% do snap share, liderou a equipe com 15 corridas e ele, além de ser um reserva premium, é também um jogador que vai construir esse valor independente, até porque o Arthur Smith, nós sabemos disso desde a época dos Titans, ele baseia as suas equipes no jogo terrestre, né? Então, o Bijan, o Allgeier, jogadores que terão aí um papel fundamental no jogo terrestre, eles acabam ganhando uma relevância maior nesse time dos Falcons. Essa é uma notícia ruim para Drake London, Kyle Pitts, jogadores que a gente começa a se preocupar, que a gente está numa expectativa aí tremenda para a sequência da temporada. O meu segundo nome aqui para running back é Kyren Williams, dos Rams. 53 snaps contra 28 do Ken Akers. Williams, ele teve 29 rotas percorridas e desde a pré-temporada já se tinha uma notícia que ele teria um papel relevante, impactante nesse time dos Rams, que surpreendeu muito, né? O Stafford conseguiu distribuir muito bem a bola, o Kyren Williams correu na hora certa, e o Ken Akers é uma preocupação, sim. É claro que aqui a gente está falando de um backfield ainda dividido, vamos analisar aí os próximos jogos para ver como o McVay vai utilizar os seus running backs, mas Kyren Williams pode ser um jogador aí que você vai gastar pouco, é do seu FAB, e pode ter um upside aí para ser um running back 2 no seu roster, né? Então, com base no que a gente viu dessa boa vitória dos Rams, o Kankers assumiu mais o papel ali de running back quando o jogo já estava ali com uma boa vantagem nos momentos finais. Então, olho no Kyren Williams, que ele pode sim ter um papel importante no seu time, assim como Kenneth Gainwell. Gente, vamos lembrar que desde a pré-temporada se tem notícias dos setoristas falando sobre a divisão de trabalho ali nos Eagles, que além do Jalen Hurts estar correndo ainda, como foi na temporada passada, o Swift não era o running back 1, o Penny não era o running back 1, o Kenneth Gainwell continua operando como o primeiro jogador aí das corridas. Isso já estava acontecendo nos três últimos jogos dos playoffs do ano passado, quando ele teve média de 14 corridas por jogo. E no jogo contra os Pats, ele teve 14 das 16 corridas do time. Então, existe aqui um valor que eu coloquei de 20 a 45% do seu FAP, porque depende muito do seu time. Se você é um cara que foi zero running back, se você está procurando esses valores, de repente vale a pena você adicionar. Vamos lembrar aqui que ele está lidando com uma lesão na costela, talvez ele fique fora do jogo da quinta-feira contra o Minnesota Vikings, mas é um jogador que, de repente, se der certo, se ele continuar nesse uso, se ele continuar recebendo volume, ele pode ter upside para ser running back 1, running back 2, LOL. Então, vale a pena você ter esse jogador no seu roster, porque ele pode render muito mais. Ainda não desisti de Swift, acho que ele pode sim receber aí o papel que a gente acostumou a ver ele recebendo no Detroit Lions. Vamos para os wide receivers, porque Puka Nacua, que foi um jogador defendido por mim, inclusive eu e Pedro Marques temos a nossa liga no auction, onde o Fantasy Podcast está defendendo o título contra os especialistas, inclusive vencemos o primeiro jogo contra o Matheus Chaves do NFL Fantasy BR, um abraço para a rapaziada lá. Conseguimos essa vitória na semana 1 e temos Pucanacua no time, hein? Temos Pucanacua no time, 15 targets, 10 recepções, 119 jardas. É um jogador que mostrou muita versatilidade, inclusive já tem uma brincadeira, né, que ele tomou muito café da manhã com o Matthew Stafford, porque foi justamente esse reporte que deram antes do Cooper Kupp ter aquela explosão. Então, o Pucanacua pode sim, pelo menos esse período sem o Cooper Kupp, continuar recebendo esse volume. Eu tenho uma preocupação aqui, porque ele foi em snaps o terceiro do time, né? O Van Jefferson liderou em snaps, depois veio o Tutu, que fez um baita jogo também. Se ele tivesse ali esses TDs, todo mundo tava olhando para ele e não pro Pucanacua. E vai enfrentar agora o San Francisco, que tem uma baita defesa, né? Então, eu prevejo os Rams em apuros. Talvez agora com uma secundária cobrindo melhor ali os wide receivers, né, conhecendo e subestimando menos o Pucanacua, talvez o impacto dele na semana 2 seja menor, mas não sabemos quando o Cooper Kupp volta, então ele pode sim continuar aí recebendo belos targets. Mais dois nomes aqui para wide receiver, se você está precisando aí no seu time: Zay Jones dos Jaguars, segundo em alvo, ficou quatro, teve quatro alvos a menos do que o Ridley e quatro na frente do Christian Kirk. Mas ele foi o primeiro em snaps, foi o primeiro em rotas. Vai pegar um jogo agora contra os Chiefs, onde a tendência é um tiroteio, é um jogo de pontuação alta. E o Zay Jones está operando aqui como wide receiver 2 do time dos Jaguars, atrás do Calvin Ridley. Ele está online, hein? Então olhem no Zay Jones, é uma notícia preocupante para o Christian Kirk também, para o Evan Ingram. É muita gente, muitas bocas para serem alimentadas aqui nesse ataque dos Jaguars. E precisamos falar aqui, principalmente para ligas mais profundas, sobre Rashid Shaheed do Saints. Não sei se vocês viram o vídeo do Derek Carr falando que, dando ali a instrução sobre a rota para ele percorrer, e fez um jogo muito interessante, né? Cinco recepções, duas corridas, então ele sendo utilizado também como um canivete suíço nesse time do Saints. 89 jardas registradas contra os Titans, 18% do target share. Então é um nome que eu tô muito de olho, né? O Derek Carr, que a gente vai falar daqui a pouco, distribuindo muito bem a bola nesse time do Saints. Acho que conhecendo mais o playbook, mais familiarizado com esses jogadores, a tendência é que ele continue crescendo. Aliás, aproveitando, já vamos aqui para os streamers da semana 2. Vamos falar então sobre o Derek Carr, né? Que enfrenta os Panthers, está com uma defesa extremamente desfalcada. O jogo corrido ainda a gente viu que vai encaixar, né, com o tempo. Alvin Kamara volta em breve. A gente viu, né, até o Mike Thomas aparecendo, o Olave, que vai continuar sendo o jogador aí para uso de elite. E outros nomes, né, como o Johan Johnson, o próprio Rashid, que eu acabei de mencionar. Então, Derek Carr contra os Panthers, a tendência é que consiga uma pontuação decente aí para fantasy. Então, é um jogador que vale a pena se você está procurando por quarterback. E outra opção é Jordan Love. O amor está no ar, hein? Pega os Packers, pega agora os Falcons. E, gente, o primeiro ponto aqui é que o Mike LaFleur conseguiu dar muita segurança, né, com o plano de jogo dele para o Jordan Love. A gente viu o jogo contra os Bears, uma distribuição de passes muito interessante, né, alimentando várias bocas. O Christian Watson ainda não estava disponível, né? A gente tem a expectativa pela volta do Watson, que deve aumentar ainda mais a explosividade desse ataque. E tem um calendário muito interessante, né? Então, o Jordan Love, se continuar aí nessa sequência, se mantiver essa pegada, esse ritmo, tem o upside de correr com a bola também. Então a gente tem Falcons na semana 2, Lions na semana 4, os Raiders na semana 5. O Jordan Love se torna uma ótima opção aí para você que está precisando streamar na posição de QB. Em relação aos tight ends, vou destacar aqui Hayden Hurst. Tenho muito dele também nas minhas ligas. Ele pega o Saints, que teve dificuldades aí, né, marcando tight end em outros momentos, mas aqui o principal ponto é: os Panthers estão, claro, com um quarterback calouro ainda se adaptando, mas estão sofrendo muito com a questão dos wide receivers lesionados ou que estavam disponíveis, mas limitados, né? Como Adam Thielen, a gente viu o DJ Chark se lesionando também no começo de temporada. É um jogador aqui que recebeu já 5 bolas, 41 jardas, teve o TD na primeira semana, e follow the money, né? A gente já falou sobre ele na pré-temporada nas redes sociais do Podcast. Contrato alto de 3 temporadas. Quarterback calouro tende a jogar para os tight ends como uma forma de segurança também, então olho nele que ele pode produzir novamente contra o Saints. E o Sam LaPorta, os tight ends rookies estão me chamando a atenção. Pega agora o Seahawks, depois de um jogo que ele foi extremamente ativo com o Jared Goff ali, recebendo talvez o terceiro principal papel ali como um jogador para passe, né? E olha os números dele: 74% de rotas, 14% do target share. Então, um jogo contra o Seahawks, que tem dificuldades também na marcação com tight ends, esse papel assim de você se aproximar ali de 80% das rotas, em algum momento o Jared Goff vai olhar pro Laporta, que a cada jogo estará mais familiarizado também com a NFL. Eu prevejo aqui um futuro muito legal e acho que ele tem sim upside para terminar entre as 12 melhores opções para tight end. Passando agora para a opção de venda, Alexander Mattison segue como jogador que eu não consigo confiar para essa temporada. Ele registrou 11 corridas para 34 jardas no seu primeiro jogo. Foram também 4 recepções para 10 jardas. Ele teve o TD, que salvou ali a atuação dele, vamos colocar assim. Então a pontuação dele foi interessante. É uma ótima pontuação para você vender, de repente buscar uma opção mais que te dê mais segurança, né? Se você confia no Alexander Mattison, ok, mas é um jogador que está num ataque que vai valorizar muito mais os passes do que o jogo corrido. O jogo corrido tem também a ameaça do T.Y. Chandler, que também mostrou que pode crescer demais nesse time. Então, não estou confiante no Mattison, principalmente porque ele enfrenta os Eagles na quinta-feira. Talvez não seja uma das melhores oportunidades dele pontuar alto como foi na primeira semana, então eu venderia ele neste momento e nos próximos dias. A minha opção de compra aqui é o Elijah Moore. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu gosto do Elijah, quanto eu sofri com ele no ano passado com o Zach Wilson nos Jets. E, gente, o uso dele nessa primeira semana foi incrível. 87% das rotas, 27% do target share e 7% das corridas, que foi algo que nós vimos na pré-temporada, uma tendência que está se repetindo. Quando os passes do Deshaun Watson começarem a encaixar, ele pode voar, ele pode estar no role aí de wide receiver 2. Ele tem um upside muito grande. A defesa do Cleveland Browns está muito boa, muito forte. Então, o ataque terá tempo ali em campo para produzir. O Elijah é um cara que eu estou buscando muito, um cara que eu gosto muito. Estou um pouco preocupado com a Mari Cooper, confesso. Mas acho que o Elijah, nesse papel que ele está com o Watson, que tem que melhorar muito, gente, repito. Deshaun Watson foi uma decepção pra mim na primeira semana. Não em relação à pontuação, mas em relação ao jogo dele, né? Não foi um jogo legal pro Deshaun Watson. Ele precisa melhorar demais pra valer a pena ir pra fantasy e também pra sustentar aí não só o Elijah, mas também os outros jogadores nesse ataque dos Browns. Espere um pouco. Stash, Khalil Herbert e também o Roshon Johnson. Eu não escalaria esses jogadores ainda. O Khalil Herbert liderou a equipe em relação às corridas, teve 43% das corridas. Roshon Johnson, ele assumiu um papel ali no segundo tempo, né? Principalmente na reta final, quando o jogo contra os Packers já estava se desenhando para uma derrota ali, né? Então ele teve ali os toques dele. É um jogador que tem um grande upside, porque ele é melhor recebendo do que o Khalil Herbert. Mas é um ataque ainda que está desorganizado, que a gente ainda precisa entender mais sobre qual vai ser o uso do Khalil Herbert, que foi eficiente no ano passado quando ele teve mais de 2 toques na bola. Isso não aconteceu nessa primeira semana. O Dalton Foreman estava também em campo. O Johnson também estava em campo. O Justin Fields corre. Foi um jogo muito ruim do Chicago Bears. DJ Moore teve... Nossa, gente, não vou nem falar disso, porque é muito preocupante. Muito preocupante. Então é um stash todo o ataque, né, do Chicago Bears aí, com certeza. Mas eu ainda não criaria nenhum veredito, ainda acho que o Khalil Herbert será o running back 1 desse time. E o caos da primeira semana, hein? Pois é, meus amigos do Fantasy Podcast. J.K. Dobbins está fora da temporada, a minha aposta mais alta. Estava com uma boa pontuação, tinha tudo para explodir na primeira semana contra o Houston Texans. É triste, triste demais. Não vou falar aqui que é um buy low na dinastia, porque a gente não sabe como vai voltar. ACL é muito complicado, já é a segunda vez que ele sofre com isso. É deprimente, né? Ver um jogador tão talentoso não ficar saudável, muito triste. Assim como Aaron Rodgers, também fora da temporada, com uma lesão de tendão de Aquiles. Esse time do Jets é especial em relação à defesa. Estava muito otimista mesmo em ver o Rodgers liderando esse time com tanto talento em mãos. Bryce Hall, Dalvin Cook, Garrett Wilson. Muito preocupado com o valor de todos esses jogadores, Garrett Wilson principalmente. Não sei se ele vai conseguir atingir o ADP dele, que muitas pessoas estavam apostando. Triste demais. Jontay Johnson também está fora, de 2 a 6 semanas sem jogar. Olho aí no Allen Robinson, que liderou os snaps da equipe. Allen Robinson, um jogador veterano, jogando em slot, pode ser interessante. Freio Mucho, nosso pet, o Tyrene, pode sim receber um volume maior. Então, para quem tem aí o Tyrene dos Steelers, pode ser beneficiado. E, claro, né, o George Pickens também será beneficiado aí, mas o Kenneth Pickett tem que jogar melhor também. Jacob Meyers fez um bom jogo, hein? Olho nele nos Raiders, mas entrou no protocolo de concussão, pode perder aí a semana 2, de repente a semana 3, precisamos monitorar nos próximos dias. E como citei, o Kenneth Gainwell tá com uma lesão na costela, como joga na quinta-feira, preocupante. E o Eckler também é dúvida aí para a semana número 2, então olho nesses jogadores que certamente estariam aí nas suas escalações. Fantasy Podcast em todas as redes sociais com atualizações diárias sobre a NFL, sobre o Fantasy. Dicas para você dominar a sua liga. Pedro Marques está em Miami, em lua de mel. Não sei se eu poderia falar isso, mas ele está. Em breve estará de volta. Em breve também adições aqui do nosso roster do Fantasy Podcast. Aguarde, hein? Aguarde novidades. Valeu, gente. Boa semana 2 para todo mundo e até a semana que vem.